Luciano Freire, bem-vindo ao JFCast, o podcast que veio para desmistificar os conteúdos sobre empreendedorismo e, claro, ampliar a sua visão de mundo, pois eu acredito verdadeiramente que a solução para suas angústias é empreender e não ficar esperando as coisas acontecerem. E como sempre, nós sempre buscamos, na verdade, trazer alguém muito especial para contribuir exatamente para não ficar com uma visão, só uma visão, na verdade. Sempre excelentes entrevistados, a gente já entrevistou várias outras personalidades e hoje mais uma personalidade aqui muito especial que saiu de Natal, do Rio Grande do Norte, e foi direto para as telas do Netflix. Apresento-lhes Rafael Dumareschi, participante do reality show The Circle Brasil, do Netflix. Ele também é produtor cultural, DJ, performer, colunista e muito mais. E claro, como nós falamos sempre sobre empreendedorismo, nós vamos trazer essa pegada, vamos falar sobre personal branding e como rentabilizar isso com sua marca pessoal. Galera, aí se apresente. Eu falei, dei só um spoiler aqui das diversas ações ou trabalhos que você desenvolve. Fala aí pro pessoal.
Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui falando sobre mídia social. Vou falar um pouco sobre mídia social, como a gente pode fazer para juntar redes sociais, gerar dinheiro, gerar mídia, gerar, enfim, conteúdo. Participei agora, né, do reality show The Circle Brasil, da Netflix. E foi um lançamento mundial, então eu tô tendo a oportunidade de viver essa projeção, essa quebra do antes e depois.
Tá? Pô, fantástico, fantástico. Cara, assim, eu fiquei curioso, pra quem está nos ouvindo aqui, está gravando, especialmente São Paulo, você chegou agora recente, nos conhecemos e já gostei da sua história, nem conheço muito, mas só em ter uma participação em um programa como esse, eu acredito que você tem uma visibilidade muito grande.
Muito.
E aí eu quero entender mais, assim, como foi que você foi parar, como foi que a galera descobriu você, como foi que chegou essa situação na sua vida. Explica aí pra galera que tá nos ouvindo.
Então, desde sempre eu fiz das minhas redes sociais uma plataforma de visibilidade. Então, uma seguidora minha chegou até mim e falou: olha, fiquei sabendo de tal reality que tá com inscrições, se inscreva. Aí eu falei: ah, vou ver se eu me inscrevo aqui, sendo que era muita burocracia, eu deixei passar. Aí depois meses se passaram, eu vi no Instagram que eles estavam procurando gente lá em Natal, eu falei: não, então eu vou.
É uma mensagem.
Exato, foram duas vezes. E aí eu falei: vou lá. E aí fui, me inscrevi, participei de várias etapas e deu certo. Agora eu tô tendo uma quantidade de seguidor muito grande em pouquíssimo tempo. Já tem marcas me procurando, já tem empresas me procurando, já tem pessoas querendo associar a imagem delas comigo. Então tá acontecendo, tô gerenciando, tô tentando.
Entendi. Mas antes disso, o que é que faz de você essa marca, por exemplo, lá em Natal? A galera já conhece você pelo desenvolvimento que você faz, suas mídias sociais, pela sua personalidade, por toda a bagagem que você tem. E o que te faz, qual é a sua maior marca lá em Natal, que agora está expandindo aí pro Brasil e pro mundo?
Então, eu sou gay e eu povoo a cena LGBTQ+, que é uma cena que gera muito conteúdo. Conteúdo de festas, de estilo de vida. Então, esse é o meu nicho.
Perfeito.
E baseado nesse nicho, que são os LGBTQ+, aí eu vou produzindo festa e tendo um diálogo mais direto com eles. Então, isso faz com que as pessoas me conheçam mais.
Maravilha. Então, como consultor e professor da área de educação empresarial, a gente sempre pede para as pessoas, ou orienta as pessoas a definir bem o nicho. Isso fez com essa definição de nicho facilitou? Explica um pouco mais sobre isso, assim. Porque nossa, você consegue uma linguagem, você consegue se comunicar mais rapidamente, passar uma mensagem mais rápida pro seu cliente, vamos dizer assim.
Sim, sim.
Então, como foi que você definiu esse nicho? Você demorou? Foi algo estudado? Foi mais orgânico? Conta aí um pouquinho mais sobre isso.
Não, foi totalmente orgânico. Foi totalmente orgânico. Por eu ser viado, eu já fui nesse meio produzindo festas e DJ nananana, e foi gerando. E aí a vida adulta chega, e quando a vida adulta chega, quem é que chega junto?
Os boletos, meu amigo.
Exato. E aí você tem que pagar suas continhas, tem que gerar o seu dinheiro, você, então, pronto, o que é que eu sei fazer? Qual é o nicho que eu domino, o nicho que me quer, o nicho que eu posso, enfim, dialogar.
Perfeito.
É esse nicho. Então é essencial saber para quem você vai falar, porque eu não vou chegar para uma galera hétero que vai para festa sertaneja e querer me vender para eles, porque eles vão olhar para mim, para minha estética, para minha linguagem, para tudo, todo o meu universo, e dizer: olha, massa, adorei, bacana, mas a gente quer outra coisa. Então é importante saber o nicho até mesmo, evita de você levar vários nãos. Porque quando você já sabe onde a portinha que você vai caber
você
passar,
consegue dialogar melhor, né?
Claro, você tem que estar dominando o assunto, é o seu ambiente. Porque se você for pra outro lugar, gata, você vai se decepcionar. Depois fica faltando, chorando, nada dá certo pra mim.
E aí vem aquela questão assim, eu defendo muito também, e eu quero parabenizar por isso, de ir atrás. E não ficar, não entende o seu nicho, aí fica, ah, porque isso aqui não dá certo, ah, porque eu não sei fazer, ou então porque estão batendo as portas na minha cara, não sei o quê. Mas eu acredito que uma estratégia, na verdade, você foi mais orgânico, você falou. Mas agora, tipo, você participou de um reality que tá, tem uma repercussão aí fantástica, vários famosos aí publicando, já tem o time do Maresk aí na galera. Então fala aí como é que tá sendo essa transição e esse momento de alavancagem na sua carreira.
Pois é, confesso que eu deveria ter planejado um pouco melhor antes, com mais antecedência. Mas eu já tenho ideia dos próximos passos. Os próximos passos é cada vez mais reafirmar a minha imagem como imagem midiática, voltado para nichos. Aí eu vou nichando. Nichos LGBTQ+, nicho de moda, nicho de eventos, de festivais de música. Esses são os ambientes em que eu quero em que eu quero circular.
Perfeito.
Tendo isso, eu vou começar a produzir conteúdos voltados para. Produzindo conteúdos voltados para, eles me notam e me procuram. Ou eu procuro eles tendo um produto a oferecer.
Perfeito.
Você tem um festival de música e olha, eu gosto muito de música, gosto de festivais, tenho isso pra me oferecer. Tá interessado? Vamos
Entendi.
Lá. Então esse passo de agora é reafirmação do Dumaresk. Como um ser pra poder, porque enfim, você tem uma empresa. Você vai querer se filiar a uma pessoa que vai lhe gerar lucros.
Perfeito. Eu sempre falo que a palavra lucro, ela foi por muitos anos trabalhada de forma equivocada, porque na origem da palavra lucro era obter vantagem e alguém obteria uma desvantagem. Na verdade, Sim. hoje a gente trabalha muito com ganha-ganha, né? Então, nessa proposta, o que te fez... Por que São Paulo, acredito que é meio óbvio, assim, tipo, é a capital, a gente brinca que é a capital do país, é São Paulo, né? Sim. Então, o corona chega primeiro aqui.
Deus me defenda.
O corona chega primeiro aqui, inclusive. Mas vamos lá. Escolheu São Paulo, o que te fez foi tipo, agora vou então aqui pra São Paulo, como foi essa escolha, a dificuldade ou não foi tão difícil assim?
Sim, é muito doido, porque ser artista no Nordeste é muito difícil, não tem incentivo cultural, pelo menos lá em Natal não tem incentivo cultural, você fica meio sufocado, e eu já sabia que ia acontecer essa transição pra São Paulo, ou até mesmo pra Recife, se eu fosse ficar por perto. E aí, quando teve essa oportunidade do The Circle, da Netflix, que tá me dando uma projeção mundial, vou dizer mundial.
Perfeito.
Ok, meu amor?
Claro.
Tô recebendo mensagens de vários países, vários países. Sou muito chique.
Como é a experiência? Como é a experiência? Da galera quer falar com você.
I speak English, I speak Spanish, I speak Portuguese. Eu não falo nada, mas a gente se comunica, né? A gente manda um beijo.
Depois dos tradutores aí, tudo facilita, né?
Tudo facilita. E eu começo assim logo dizendo, I don't speak English, pra pessoa saber que eu vou tentar Entendi. Me comunicar com ela. Mas aí, quando você fala que não sabe falar, já dá certo que o mínimo que você sabe
já funciona, né? Perfeito. Quem são os famosos brasileiros que já estão no time do Maresk aí? Fala aí.
Olha, tem pessoas maravilhosas. Tem a Giovanni Ubank, tem o Bruno Galhaço.
Olha aí, galera.
O Bruno Galhaço, meu amor, me chama de Duma. Tem o Hugo Gloss.
Maravilha.
Tem a Rica de Marré também. Tem uma galerinha assim que já tá me notando e eu quero mais.
Cara, tu vai me ajudar a lançar o nosso podcast aqui pro Brasil também, pro mundo. Vamos alavancar junto aí.
Vai ter que falar com a Netflix, hein? Eu sou produto Netflix.
Ah, verdade. Vamos entrar em contato com o Netflix aqui pra ver se eles liberam aqui nosso podcast com o Dumaresk. Cara, mas fala aí, quais foram os principais desafios que você passou nesse... Vamos falar aquelas coisas assim que pô, foi, esse aqui foi foda, mas sim, que você conseguiu superar, porque nosso podcast também é de superação. É, nós não difundimos aquela o país cor-de-rosa, a Alice no País das Maravilhas, não. A gente sabe que é desafiador, que a pancada bate forte, mas que nós temos essa resiliência brasileira de ultrapassar cada um desses desafios e continuar evoluindo. Fala aí uma ou duas coisas que foram punk, que você deu aquela, porra, será que eu vou desistir ou não vou? Pode ser tanto do reality como da sua vida. Aí você escolhe um momento assim, muito, sim, importante para transmitir essa mensagem de superação. Fala aí um pouco do desafio e como foi superar isso.
Sim. É muito doido porque você morar no país em que mata mais LGBTs que no mundo... É muito difícil você sair na rua, você ser quem você é. É um desafio diário você peitar isso. Então eu acho que, por muitas vezes, quem é LGBT pensa, ah, será que eu saio de casa hoje? Será que eu saio com essa roupa? Será que eu não saio? São questionamentos que vêm na gente que a gente tem que superar diariamente pra poder existir. Porque eu não quero existir parecendo outra pessoa, eu quero existir do jeito que eu sou.
Claro.
Então esse é um desafio que todos os dias, aqui em São Paulo, em Natal, em todos os lugares, antes de sair de casa, eu tenho que reafirmar um contrato comigo de tipo, vá que é isso. E agora eu vou falar do reality.
Claro.
O reality, ó galera, vocês aí estão escutando, por favor, vejam na Netflix The Circle Brasil, team do Maresk, e dando um spoilerzinho de como é o esquema... É isolamento. E é isolamento, meu amor, unitário. Não é um isolamento com várias pessoas. Você fica lá sozinho, real, num apartamento. Eu sou muito comunicativo, trabalho com festa, trabalho na noite, nananana. Falo com muita gente. Aí fiquei isolado durante um tempão. E tinha horas que eu fazia, meu Deus do céu, eu preciso conversar com a minha, eu preciso ver gente, eu preciso beber, eu preciso sair. Mas aí tinha um foco, que era continuar com o jogo e chegar numa final e ganhar e não sei o quê. Então, esse era o meu objetivo. Chegar o mais longe que eu pudesse.
Entendi. E aí, eu também sou muito comunicador. Eu imagino quão desesperador é você querer falar com a galera e não,
nossa,
ter... Aí, por isso eu inventei podcast, canal no YouTube, dou aula, palestra...
Ainda cuida de filho.
Cuida de filho, enfim, é um negócio louco também. Então, vamos lá. Quais são os próximos passos para 2020, que foi esse boom aí que tá dando a sua carreira? O que é que você vai conquistar até dezembro de 2020? O que é que vai se materializar dentro da sua proposta empresarial agora como novo empresário? Aliás, empresário novo não, mas mais experiente, né? Dentro das suas vivências. O que é que vai acontecer em 2020 aí que vai bombar? Diga aí.
Então, eu ainda tô no balanço da onda, louco e vivendo tudo. Mas até o final do ano eu estarei em TV aberta. TV aberta não, vamos com calma, vai. Ou não, ou vamos pensar...
Assim, eu costumo falar que, vamos estar em TV aberta, beleza. No final do ano, buscando a TV aberta, se tiver na TV fechada, não valeu?
Valeu, perfeito. Valeu,
então, perfeito. É como eu sugiro pra galera. O cuidado é só você conseguir gerenciar a expectativa.
Sim.
Porque tem muita gente, por exemplo, minha régua é muito alta, eu me exijo muito, trabalho muito... Quando não dá certo, eu vou estudar por que não deu certo e não fico frustrado. Porque eu sou muito sonhador, muito viagem, a galera viaja, porque a família, inclusive minha família, fala muito sobre... Aliás, minha família e meus amigos, você pensa muito alto, sonha... Vou continuar sonhando, mas eu sei administrar quando as coisas não dão certo.
É porque
tem gente
isso,
que cai, afunda, e eu sou uma merda, não presto, enfim... Eu consigo administrar isso. Se você que está nos ouvindo agora não tem uma inteligência emocional para lidar com as frustrações, aí eu sugiro você não elevar tanto a régua, as expectativas, não.
Na real, eu sou a pessoa que... A minha frase que eu falo para meus amigos é flua, deixe fluir. Que aí já vai meio de frente com o planejamento empreendedor. Porque o empreendedor, até onde eu sei... O deixar fluir é quando você já tá também assim, assegurado de certas coisas, né? E aí, meu querido, aí eu me lasco com algumas coisas, porque eu quero deixar fluir.
O cuidado de deixar fluir é porque você fica muito... pode dar muito certo, mas pode dar muito errado e você não tá preparado minimamente possível. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sugere que o mínimo de planejamento para que você se prepare para algumas coisas. Por exemplo, lá, você vai sair, você tá em São Paulo agora, você já ouviu falar que o tempo aqui é louco. Tem hora que tá frio, tem hora que tá quente. Então, se você tem uma base, isso já é um planejamento prévio que você, então já vou sair, já vou botar uma peça de roupa que caso faça frio, eu tô pronto para o desafio. Então, se eu deixar só, falei, não, tá sol agora, eu vou sair e foda-se o mundo, né?
Ah, esse sou eu. Meu Deus, preciso ouvir mais podcasts.
O risco disso é você ter uma oportunidade e não conseguir aproveitar.
Isso.
Porque você não está pronto ou porque você não está atento àquela possibilidade. É a mesma coisa, a gente também costuma orientar no seguinte sentido. Você vai pro supermercado. Se fosse deixar fluir, eu vou pro supermercado, o que der vontade lá eu compro. Mas se eu não tiver feito planejamento em casa pra saber se tá faltando feijão, arroz, produto de limpeza, eu vou passar pelo produto de limpeza, que é a minha necessidade do momento, e não vou perceber, porque eu não estou conscientemente ligado que eu preciso daquilo.
Nossa, uma coisa que eu estou praticando muito, justamente para me tornar uma pessoa mais... Não vou usar a palavra pragmática. Eu acho meio pejorativo. E aí, eu estou começando a anotar mesmo. Anotar tudo.
Pronto.
Eu tenho muitas ideias de conteúdo pra YouTube, pra Instagram, Twitter. Então eu vou lá e escrevo. Porque escrevo, quando você escreve, você vê. Você já materializa, de certa forma.
Como advogado de carreira, 10 anos como advogado, mas assim que eu trabalho com comunicação, empreendedorismo e várias outras coisas aí. Que quando você escreve, você tem uma prova material para você e para o universo que aquilo ali pode se tornar ou pode ser um foco. Então, outra sugestão também é você se aliar com alguém que tenha a parte que você não tem. Ah, você não gosta, você não é o perfil que a gente costuma falar de planejador. Tá, mas você não tem as ideias? Então, seu perfil, ele se conecta com outra base. A gente tem duas possibilidades. Ou você para a sua vida e vai aprender a fazer um planejamento, que não é o melhor dos mundos, porque aí você vai ter que desprender muito mais energia para isso. Ou você identifica dentro do seu ciclo alguém que tem um perfil antagônico ao seu, de cara muito planejado, cara que tem a motivação dele é mais a segurança, e aí vocês conseguem formar um time bacana. Eu também sou esse cara meio que vai fluir, só que eu aprendi muito, porque nem agenda eu tinha antes. Então, quando você não tem agenda, você se torna a agenda dos outros.
É a coisa da pessoa mais velha, né? E eu aqui novinho.
Pronto, exatamente.
Então, me abrindo pro mundo agora.
E aí você, já dentro das parcerias, e quem está em ascensão ou quem está começando a desenvolver novos projetos, você pode fechar parceria nesse sentido. Porque tem gente que é mais do backstage mesmo, que fica lá na retaguarda e tudo. Então, sugiro, na verdade, você encontrar esse cara para você... Essa pessoa, na verdade, para que você possa... Eu tenho essas ideias aqui, como é que a gente vai pôr em prática? Qual é o melhor momento? Se a gente vai acelerar aqui, que eu brinco... A metáfora da minha vida é uma corrida de moto velocidade, que eu fui piloto de moto velocidade também. Tem a hora que você acelera tudo, só que se você entrar na curva muito acelerado, você faz o quê? Você cai. Então tem a hora de frear, então esse cara, essa pessoa que vai lhe frear, essa pessoa que vai dizer, vamos olhar as possibilidades, como a gente estava conversando antes de gravar. Vamos olhar possibilidade versus probabilidade. Porque no mundo dos podcasts aí, da produção de conteúdo, a galera fala muito, vai dar tudo certo. Não vai. Não vai dar tudo certo da primeira vez e da forma que você pensa.
Não.
Mas gente, é como a galera vende, a história é essa.
Não.
Então, esse planejamento vai potencializar.
E é legal quando você já está preparado para esse não vai dar certo do jeito que você está pensando. Porque as coisas são dinâmicas, coisas são líquidas também. Então você tem que dançar junto com o que está acontecendo.
Perfeito.
E ser arrochado, se garantir.
Pronto. Para a gente começar a concluir nosso papo aqui. Uma mensagem para a galera que está nos ouvindo. A questão de sonho mesmo, a questão de coragem, de assumir quem você é, sua personalidade. De impor isso para quem não respeita, porque a gente vive num país, infelizmente, que há diversos casos aí que o pessoal não respeita. Na política as pessoas brigam porque não necessariamente porque você tem a sua visão e eu tenho a minha, você está certo e eu estou errado ou vice-versa. Nós estamos certos dentro da nossa visão, e é uma coisa que eu defendo também. Mas manda uma mensagem pra galera, fala mais do
The Circle.
Meu inglês não é bom, não, ainda mais eu vou aprender. Então fala aí pra galera, manda uma mensagem bacana pra gente concluir nosso podcast, que Eu acredito que vai ter muita mensagem interessante aí pra você aprender.
Então, gente, é muito doido viver isso que eu tô vivendo, porque é um sonho que eu sempre quis. Eu queria ser famoso, eu queria conhecer muita gente, eu queria ter muitos seguidores, me comunicar com mais pessoas, e cada vez mais e mais e mais e mais. E tá acontecendo. E todo mundo que tem me mandado mensagem, que já me conhecia, fala: olha, eu tô muito feliz pela sua vitória, porque eu sei o quão você lutou, o quão você não desistiu, o quão você estava ali fazendo seu trabalho, mesmo sem estar valorizado, mas você sabia que você ia chegar em algum lugar. E é isso, e veio. Tenham calma, as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. As coisas aconteceram agora pra mim, mas eu ainda vou ter tanta coisa aqui pra galgar.
E aconteceu agora baseado numa bagagem.
Exato. E o que vai acontecer daqui a 5 anos vai estar reverberando o que aconteceu hoje. Então, assim, a vida é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos andar pra frente, andar pra frente. E é isso. Não desistam. Tenham suas verdades. Acreditem em vocês. Não ouça tantas pessoas que falam coisas e opiniões. Se você acredita no que você está fazendo, se você tem fé nisso, caia de cabeça. Porque se sua verdade é absoluta para você, vá na fé. Acredite em você, real.
E quantos seguidores você vai convidar aí pra seguir suas páginas?
Gente,
é que a galera lhe encontra.
Exato!
A galera encontra você, manda mensagem.
Dumaresque, Rafael Dumaresque, Instagram, Twitter, pode ir lá, YouTuber também, vão lá, me sigam.
Como é que se escreve Dumaresque pra galera não ter
dúvida
aqui?
Atenção! Dumaresque.
E a gente vai botar também na descrição aqui do podcast, todas as redes sociais, vamos botar o linkzinho, não sei se pode, a gente pode botar o link do Netflix aqui pra galera acessar?
Pode sim.
Então
pode,
pronto.
Sim. Quanto
então,
mais melhor, vamos
galera,
ver.
Galera, sigam o Dumaresque, o cara é campeão, enfim, ele não chegou aqui, na verdade ele deu um grande passo, né, mas não foi, como ele falou mesmo, é bagagem, é muita queda e se levantar todos os dias. Mais uma vez, obrigado aqui por você ter acompanhado o nosso podcast. Divulgue para o maior número de pessoas, porque a gente tem o objetivo, de fato, de ampliar a sua visão sobre empreendedorismo, beleza? Valeu, foi boa. Obrigadão aí por sua disponibilidade. E a gente vai continuar aqui nossa caminhada. E depois eu quero sugestões suas também de próximos episódios. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo episódio.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.